Bem-vindos. Começou a contagem decrescente para as eleições. Este domingo na Madeira, daqui a 15 dias as europeias e daqui a ninguém sabe quanto tempo as legislativas. O Governo continua a despachar assuntos como se não houvesse amanhã. Só esta semana saiu do Conselho de Ministros mais um pacote de medidas para os jovens e foi anunciado o acordo com 7 sindicatos de professores para a devolução dos anos de serviço. FENPROF e STOP ficaram de fora, mas isso já não é notícia. O Governo agora tem pressa em governar, até porque as sondagens continuam confusas sobre o resultado das europeias do próximo dia 9 de junho. A segunda semana dos debates fica marcada por uma discussão muito interessante, só que não, sobre quem tem a melhor e a pior família política na Europa. E já se sabe, quando dizem mal da nossa família, está o caldo entornado.
A senhora von der Leyen, o que pelos vistos diz, vive bem com isso, é que é possível, dependendo dos resultados eleitorais, admitir parcerias com estas forças políticas.
Doutora Marta Temido, nós podemos discordar sobre tudo e certamente que temos divergências programáticas, mas não podemos vir dizer aos portugueses e aos europeus, porque é injusto, que a senhora von der Leyen está mais próxima daqueles que estão ao lado de Putin do que aqueles que estão ao lado da democracia.
Não sou eu que digo. Foi a senhora que disse. Von der Leyen opens the door, abre a porta à extrema-direita. Isso não quer dizer que ela esteja do lado de Putin.
Mostra notícia, doutora.
Está aqui.
Mas mostra notícia.
Está aqui, fica aqui.
Eu não posso aceitar, a Aliança Democrática não pode aceitar lições de moral, de conivência e complacência com a extrema-direita da parte do Partido Socialista. Eu sei que a doutora Marta Temido ainda era deputada na Assembleia da República e não estava no Parlamento Europeu. Mas só para ficar claro para os portugueses, os socialistas na Europa votaram juntos 823 votações.
Há os que discutem sobre famílias políticas e depois há o Chega, que ainda anda à procura de uma família de acolhimento.
Não é a altura, neste momento, para nós debatermos qual é a família a que pertencemos e vamos esperar quais são as votações nos vários grupos e nas várias famílias.
Está no ar o Contrapoder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho a Ana Sá Lopes, jornalista do Público. Boa noite, Ana, e o Sérgio Sousa Pinto, boa noite também. Temos muito para descascar esta semana. Vou começar por ti, Ana, e pela notícia deste final de dia, desta sexta-feira. António Costa foi ouvido, finalmente, no âmbito do processo Influencer, a pedido do próprio, coisa que ele anunciou no dia da tomada de posse do novo governo, e entrou como saiu. Sem ser constituído arguído. E a minha pergunta é, isto tem alguma leitura política possível?
Eu acho que pode ter uma leitura política, evidentemente, a Justiça saberá, mas tudo indica que, de facto, se fosse para constituir António Costa arguído, teria sido hoje. Porque se António Costa, ou então a Justiça vai chamá-lo segunda-feira para o constituir arguído. Quer dizer, isto já dura há muito tempo. O António Costa demitiu-se no dia 7 de novembro de 2024, quando...
2023.
Desculpa, 2023, já estou a acelerar. Não é para acelerar. E de facto passou muito tempo sem que haja qualquer... sem que se perceba, apesar de saber-se que estava no Supremo, depois tinha descido quando deixou de ser Primeiro-Ministro, pediu para ser ouvido. Foi finalmente ouvido, não saiu de lá arguído. Acho que tudo indica, embora eu quando digo espero tudo da Justiça, que venha a ser, de facto, afastado deste processo, ou que aquele processo seja arquivado. O processo que, do famoso parágrafo que a Procuradora iniciou logo na altura da admissão, antes da admissão. Portanto, isso parece-me que é uma boa notícia para António Costa, é uma boa notícia de que provavelmente poderá vir a ser de facto o próximo Presidente do Conselho Europeu, e bastou ouvir o Presidente da Comissão de Candidatura de António Costa ao Conselho Europeu, Marcelo Rebelo de Sousa, está efetivamente investido dessas funções, é uma função estranha, um Presidente da República do
Marcelo
país.
Marcelo parece que sabe coisas, não é?
Que sabe coisas e que está... Eu não estive a contar as vezes, mas tenho pena de não ter feito essa contabilidade, mas eu pelo menos ouvi 10 vezes o Presidente da República dizer que António Costa seria um excelente candidato ao Parlamento Europeu. Ao Presidente do Conselho Europeu. O que, aliás, também me parece que será. Também não estou em desacordo com o Presidente da República nessa questão. Acho piada só, acho graça, é a maneira. O afã com que o Presidente da República...
Parece uma agência de comunicação.
Parece uma agência de comunicação de António Costa, de facto. Há ali um lado absolutamente cómico. Não tenho dúvidas que, estando este problema resolvido, e eu suponho que António Costa, que toda a gente sabia que tinha vários apoios em vários governos europeus, à mesa do Conselho Europeu, terá facilidade em vir a ser eleito Presidente do Conselho Europeu.
Mas Pedro, não estaremos nós, deixa-me usar esta ponte para passar, ou seja, a pôr o carro à frente dos bois. O facto de António Costa ter sido ouvido, eu não estou a fazer nenhum desejo íntimo, mas o facto de ter sido ouvido, não ter sido lá constituído arguído, para ti também é um indício de que António Costa se verá livre deste processo mais cedo do que tarde?
Bem, boa noite. A ambos. Eu, como nunca achei que António Costa saísse lá constituído arguído, fui surpreendido pela notícia de que ele não foi constituído arguído. Não pensei que isso constituísse notícia. Uhum. Pareceu-me que era o expectável. E, portanto, quanto ao mais, deixar que o processo decorra com a celeridade possível para ele próprio se poder ver livre deste pesadelo, para o país também se libertar desta história que abona pouco em favor das nossas instituições e para a vida política retomar a normalidade possível. Quanto ao Presidente da República, que continua desenfreadamente a fazer a sua campanha em favor de António Costa para a presidência do Conselho Europeu, portanto é mais um fenómeno bizarro, mais um fenómeno do entroncamento à portuguesa e desejavelmente António Costa, evidentemente entre os políticos europeus de mais craveira, reúne com as condições pessoais, uma vez reúne as condições políticas objetivas para desempenhar essas funções, mas não me parece que a circunstância de ter sido hoje ouvido e de não ter saído de lá constituído arguido, para mim constitui total normalidade e corresponde inteiramente à minha expectativa, não parece que isso nem atrase nem adiante esta nova novela nacional sobre o Conselho Europeu.
E esta insistência de Marcelo, agora vou ser um bocadinho mauzinho, não poderá ser Marcelo a desejar muito que António Costa seja mesmo o candidato ao Conselho Europeu para de alguma forma aliviar alguma culpa que possa ter por ter convocado eleições, por ter dissolvido o Parlamento?
Bom, essa hipótese já envolve uma análise psicológica de uma densidade para a qual eu não tenho estudos, quer dizer, eu não consigo acompanhar essas circunvoluções presenciais. Agora, o que me parece, acho que seja um pouco de psicologismo. Seja como for, eu acho que António Costa não quer, já o disse vezes mais do que suficientes, isso corresponde ao pensamento que eu sempre lhe conheci, não quer ser candidato presidencial, não tem essa...
Apesar das sondagens o colocarem muito, sim, mas as pessoas, muito bem posicionado. Não é?
São países de homens livres, as pessoas não fazem o que as sondagens mandam, as pessoas fazem aquilo que entendem que faz sentido na economia da sua vida, na lógica da sua vida, naquilo para o qual julgam que têm vocação, talento e aptidão para prestar um serviço útil, não é? As sondagens, aliás, muitas vezes são problemáticas, porque as sondagens geralmente não exprimem sobretudo o reconhecimento e a notoriedade das pessoas. Fulano tal é muito conhecido, aparece em lugar cimeiro nas sondagens. O outro é menos conhecido, é penalizado. Quer dizer, e a política democrática não é um concurso de popularidade. Nós temos vários, nos partidos, na sociedade, nos jornais, em programas como o nosso, há vários níveis, não é? Em que se vai fazendo essa em que se vai peneirando, em que se vai procurando distinguir as pessoas em função de critérios um bocadinho mais sofisticados do que o facto de aparecerem no Jornal das Oito e serem conhecidas, as pessoas conhecerem na rua, lá, como vai, senhor ministro, adorei ao seu doutor e tal. Então, a democracia não pode viver destas empatias superficiais. Tem que supor outro tipo de...
É o Sérgio a sonhar com ladrões, como se diz. Obviamente que a democracia vive imenso dessas empatias superficiais.
Mas não pode ser isso só, porque não é suposto.
Eu concordo contigo.
Porque isto significa que já não há debate público nenhum.
Mas vive.
E qualquer dia temos, não desfazendo, as pessoas do Big Brother também com grandes expectativas, são mais conhecidas qualquer um de nós, 20 vezes ou 100, e portanto não as qualifica automaticamente para o mais alto magistrado da nação.
A criação de André Ventura, nós temos a nossa... A criação de André Ventura é a criação de um comentador de futebol que se tornou muito popular, porque ele, como militante do PSD, era basicamente irrelevante. Nós temos noutros países, infelizmente, Sérgio, é para aí que caminha a política. É exatamente para o concurso de popularidade. É um concurso de Miss Portugal ou de Miss...
Não, isso não é verdade.
Tem um lado, infelizmente.
Os Estados Unidos é um pouco assim, mais, porque é um país colossal, é um país continental.
Itália também aconteceu, já aconteceu em muitos sítios para nós podermos estar tão satisfeitos. Ou seja,
a Ana vive mergulhada neste negativismo em relação à democracia. Acha que estamos a deslizar em direção à perdição?
Não é negativismo em relação à democracia, são factos. Factos. Por acaso, em Portugal temos um facto muito recente, que é a ascensão de André Ventura, que de facto foi criado, foi um boneco televisivo. Eu não acho que Marcelo Rebelo de Sousa tenha
sido
um boneco televisivo. Marcelo é muito mais.
André Ventura gosta-se mais ou menos da sua figura e do que ele representa e exprime e a maneira como faz política e como vai nela se ingrando. Apesar de tudo, não nos permite, não é propriamente uma pessoa que não tenha o seu talento para
tem talento, tem talento.
A política também está a apoiar a gente sem talento nenhum.
Mas a notoriedade ele alcançou-a através da televisão, não é?
Sim, isso não é no
fundo. O talento é inevitável.
Isso foi a oportunidade.
E notoriedade.
Sim, a oportunidade que
lhe deu a notoriedade.
Lhe deu a notoriedade.
Mas isso é uma ótima ponte para uma outra figura que também, tendo talento, alcançou notoriedade e que é agora cabeça de lista para o AD às próximas europeias e que participou num debate esta noite na TV e na CNN, para fazermos aqui a ponte para um primeiro balanço destas duas semanas de debates. E vou começar por ti, Ana. Para as europeias, eles ainda não terminaram totalmente, na próxima semana ainda vamos ter mais debates, mas já passaram duas semanas de debates e eu gostava de começar exatamente por aqui. Estes debates, na tua leitura, estão a ser úteis para o eleitorado?
Estão, acho que genericamente sim, acho que o eleitorado se interessa por debates e gosta, fica a conhecer melhor os candidatos. É sempre mais difícil conhecer os candidatos ao Parlamento Europeu, até porque os assuntos europeus são muito complexos, do que conhecer os candidatos às legislativas. Apesar de tudo, é mais fácil comunicar o programa eleitoral de um partido do que o programa de um, ainda por cima, de uma família política, uhum. Não é? E obviamente que é de um partido, vamos votar no dia 9 de junho.
Não se ter falado, aliás, de outra coisa nestes debates que não seja de famílias políticas. A tua família é pior que a minha.
A tua família é pá, estás para
a tua família é
ainda por cima, no melhor pano cai a nódoa.
Sim, no melhor pano cai a nódoa.
No melhor pano cai a nódoa, sim. Acho que têm sido genericamente úteis. Acho que este debate desta noite foi o melhor debate de Marta Temido. Uhum. Percebeu-se que Marta Temido tinha algumas dificuldades.
Também acho.
Também achas, não é?
Acho.
Foi o debate onde Marta Temido apareceu mais segura.
Eu tenho sido muito crítico de Marta Temido nos debates e acho que foi onde ela teve melhor, honestamente.
Notou-se que ela houve ali uns debates em que meteu mesmo umas gafes. E neste estava mais segura, estava mais dentro das questões europeias e depois, de facto, Sebastião Bugalho, que ela diz, e bem, na minha opinião, que o seu principal adversário é o Chega. Eu acho bem que os partidos democráticos...
Apesar dela nos debates atacar sobretudo a AD.
Sim.
Não bate bem a bota que eu perdi agora.
Não bate, mas eu percebo a ideia e acho que o adversário dos partidos democráticos deve ser o Chega. Acho bem que essa ideia...
Não é possível
fosse...
o debate democrático entre os partidos democráticos, não é? É possível e é útil. Porque se isto é uma frente unida antifascista que une 80% do país contra 20%, quer dizer, a tendência natural será para os 20% crescerem e se reencontrar um equilíbrio, que parece um cenário mais hediondo.
Isso era o argumento de quem no teu partido defende que o PS não viabiliza o orçamento de Estado, que é para não fazer crescer o Chega à conta de se tornar o líder da oposição, evidentemente. Isso eu entendo. Entendo esse argumento, aliás, o próprio secretário-geral começou a dizer que nunca viabilizaria o orçamento de Estado, exatamente para não criar o cenário que tu agora acabaste de dizer. Mas vamos voltar aos debates.
Sim, vamos voltar às europeias.
Desculpa lá, Anselmo, por estar aqui a mandar uma boca ao Sérgio,
Eu gosto
de ser alvejado com bocas da...
Sim, mas voltando aos debates, tu achas que têm sido úteis para esclarecimento do eleitorado e que Marta Temido esteve particularmente bem hoje? A minha pergunta é, no conto geral, tu consegues, bem, não te quero pôr a dar notas, mas tu consegues destacar notas pela positiva e pela negativa alguns dos candidatos?
Eu dei notas, confesso.
No cómputo geral,
tenho
não no debate de hoje em Congresso.
Terrível. Custou, já
não,
fiz.
Mas eu não quero notas.
Já fiz.
Não quero notas, não quero que sejas okay. O professor Marcelo.
Ok. Eu acho que, por exemplo, quem se saiu muito bem nos debates foi Catarina Martins. Uhum. Por exemplo, Francisco Opera do Livre teve um primeiro debate em que foi muito bom, mas depois acho que tive a sensação, eu tive a sensação que se apagou, que não foi nem sequer, vamos ver se é eleito, se não é eleito, a sondagem que saiu hoje no Expresso era muito duvidosa a esse respeito, vamos ver. Mas acho que Catarina Martins saiu-se globalmente bem nos debates. Acho que Sebastião Bugalho, da AD,
deixa-me interromper-te só por uma razão, é que o teu microfone está a precisar de assistência técnica e portanto, deixa-me, antes de falar sobre o Sebastião Bugalho, deixa-me perguntar ao Sérgio.
Foste salvo pela tecnologia.
Foste salvo pela tecnologia. Como é que tens olhado para os debates e para esta pré-campanha das europeias? Tu sentes, e tu já viveste várias, até como candidato, sentes que estas europeias estão a assumir uma relevância diferente de outras no passado, ou nem por isso?
Não, eu, para dizer a verdade, vivi muito, assisti a muito poucos debates. E devo dizer que estes debates me têm enfadado poderosamente. E não é porque a temática europeia não me interessa, é porque se fala pouquíssimo da Europa. Ou melhor, dos temas relevantes para a Europa. Toda a gente puxa a brasa à sua sardinha. E no caso vertente, tentam uma operação que é a seguinte. Ora bem, a União Europeia tem um conjunto de atribuições e competências. Tem dois temas fundamentais, e que não são todas, são aquelas. E depois tem dois temas fundamentais que dominam o nosso futuro imediato, e que são o centro da temática europeia. É a guerra e a imigração. Uhum. Mas nós não vamos debater isso. O que é que nós fazemos? Nós tentamos exportar os temas que consideramos que interessam mais às pessoas, que são os nossos grandes temas nacionais, embora a sua relevância, do ponto de vista, enquanto temas europeus suscetíveis de uma intervenção de tipo supranacional ou federal, como se queira, como se entenda, seja mínima. Falamos da saúde, em que as competências da Europa são insignificantes, falamos da, muito embora tenha sido o Covid, criou oportunidade para tal início de uma política de solidariedade orçamental e de uma certa, enfim, política de transferências, que é de facto uma grande novidade na governança económica, mas o que é saúde, a habitação, são tudo temas fundamentais. Todos os dias me parecem novos. Hoje apareceu a violência doméstica. Quer dizer, quando falamos da Europa, não é para expormos o nosso cardápio de reivindicações, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas aspirações coletivas. Falamos da Europa para falar da Europa, daquilo que diz respeito à Europa, não é? E o que me tem parecido nos debates sobre a Europa é que cada um leva lá, enfim, o seu farnel de temas suscetível de conquistar mais eleitores, e portanto isso torna-se um bocado...
Mas mesmo nos dois temas...
Um aborrecido, porque até é, mesmo no fundo, é só propaganda.
Temas, mesmo nos dois temas que tu enunciaste como dois temas relevantes, a Ucrânia e as imigrações...
E o Médio Oriente agora também.
E o Médio Oriente, mas sobretudo esses dois temas, que até foram temas relativamente debatidos nestas duas semanas, a sensação que eu tenho é que no caso das imigrações, por exemplo, em relação ao Pacto para as Imigrações, mesmo aqueles que o subscreveram acham que ele deve ser alterado. Ninguém quer uma imigração descontrolada, mas uns são mais vocais do que outros na forma como quer. Ou seja, eu pelo menos tenho a sensação que o eleitorado terá muita dificuldade em distinguir exatamente dentro dos vários partidos qual é a diferenciação política, para além daqueles clichês óbvios, que é o Chega quer uma política de imigração mais restrita, ou a direita quer uma política de imigração mais restrita e a esquerda quer uma política de imigração um bocadinho que integre mais. Mas não saímos muito daqui, ao nível do debate.
O que é o Parlamento Europeu, para que serve a eleição dos Estados Europeus? Os Estados Europeus portugueses exprimem, grosso modo, o peso demográfico Portugal no conjunto. O papel dos deputados europeus é converterem-se em vozes relevantes, não só no Parlamento Europeu, mas fundamentalmente, ou melhor dizendo, nos seus grupos, nos respectivos grupos políticos, para assim contarem no Parlamento Europeu. A maior parte dos deputados europeus tem uma grande dificuldade, sobretudo se não forem cabeças de lista, em terem um protagonismo significativo ou relevante na política europeia. Outros conseguem, não é? mais habilidosos, mais talentosos ou com maior carga institucional associada. Mas vão participar num grande debate, que é o grande debate europeu. O que interessa ouvir das pessoas é o que é que Vossa Excelência vai
lá
transportar
dizer.
Para o debate europeu. Qual é que é o seu ponto de vista fundamental? Não é? E, portanto, assim nós participamos no nosso debate da campanha eleitoral, nós já estamos a introduzir-nos, a participar, a tomar o nosso lugar nesse grande debate europeu. Isso é o que é importante. Quer dizer, é isso que eu gostaria que fosse possível que acontecesse. Não é?
Que acontecesse nos debates porque nacionais, para depois levar para o debate.
Evidentemente que este pacto para as migrações vai ser, no meu ponto de vista, já está obsoleto. Com as exigências que faz em termos de contribuições económicas, financeiras dos candidatos e as ilusões sobre repatriamentos e tudo isso. Mas a verdade é que foi o pacto possível, tendo em consideração o grau de maturidade a que chegaram as sociedades nacionais. As sociedades nacionais, quer dizer o espaço político interno é muito importante. E não chegou, e não atingiu o ponto de maturidade para nós tratarmos, para nós participarmos utilmente neste debate e dizermos coisas sérias. Porque se alguém disser, eu acho que é inerente à soberania nacional o controle das fronteiras. Começa logo a ser insultado porque é contra os imigrantes, porque é contra não sei o quê, aparece logo uma série de adjetivos desagradáveis para inquinar e destruir, não tanto a mensagem, mas o seu interlocutor. E depois vêm outros com um discurso no sentido de dizer, bem, se a Europa vale alguma coisa, e se a civilização europeia tem algum significado, e se outros dados muito prosaicos da nossa existência coletiva relacionados com as segurências sociais, com a falta de mão de obra, com o inverno demográfico, se tudo isto conta, pode ser tido em conta num qualquer debate racional, nós temos que pensar políticas de enquadramento destas pessoas que nos buscam e de quem nós precisamos também, por razões sociais, económicas, humanitárias, todo o tipo. Também estas posições também são objeto também são caricaturadas. Porque não, é preciso que as sociedades atinjam um grau de maturidade para nós podermos falar destes temas. E para que se evidenciem as diferenças. Aqui dizemos umas generalidades, não é? Geralmente toda a gente diz coisas tão consensuais quanto possível. Ou então tentamos, digamos assim, faturar eleitoralmente nas margens, mobilizando os preconceitos, a xenofobia, um certo racismo subliminar. Mas estes são os debates que interessam. Porquê que a situação no leste do continente, designadamente na Ucrânia, nos diz respeito? Porquê? Porque nós temos um problema com um vizinho, que é a Rússia, que é um país indiscutivelmente europeu. Nós não conseguimos imaginar a Europa sem a Rússia, sem a sua contribuição histórica. É impossível pensar a Europa sem a literatura russa, sem a música russa. É impossível. Não há Europa sem a Rússia. Mas nós temos ali um problema. Há um problema político. Uhum. Tem a ver com a dificuldade daquele enorme território, aquela potência, se integrar num modelo civilizacional e dotar-se de instituições políticas que nós reconhecemos e que nós compreendemos. Temos ali um problema. Esse problema não vai desaparecer. É um problema que pode sobrar para os nossos filhos, é um problema que pode sobrar para os nossos netos. Portanto, nós temos que falar sobre estas questões que são aquelas que estão na ordem do dia. E estas são as questões centrais. O tempo que perdemos a debater temas que estas boas almas que tencionam, e certamente irão, integrar o Parlamento Europeu e vão certamente atazanar toda a gente com os temas da sua particular predileção e não vão resolver rigorosamente nada, porque a União não tem competências naquela área e tem outras prioridades sobre as quais tem que se pronunciar e decidir e é lenta e inerte. Quer dizer, e nós vamos assistindo isto aqui. E a ideia nós temos é que nos libertar e que temos que nos emancipar desse provincianismo. E o que me deprime às vezes nos debates é verificar que não conseguimos libertar-nos desse provincianismo.
E desse ponto de vista, Ana, estes temas, a imigração, a Ucrânia, marcaram também muito estes debates estas duas semanas, viraram muito um debate de esquerda-direita e no caso do Chega até quase uma frente unida, esquerda-centro contra o Chega, pelas posições mais extremistas, mas, e isso desemboca um bocadinho nesta discussão sobre as famílias políticas e com quem é que o Chega está aliado e com quem é que o PSD, as posições do PPE versus as posições da AD.
Mas o grande problema, né, eu acho que o grande problema nestes debates em geral é que se calhar os deputados europeus portugueses, tirando eventualmente cabeça de lista, depois não têm influência nenhuma. Evidentemente, de facto não têm, por exemplo, a questão da Dinamarca. Vamos lá. O Partido Socialista Dinamarquês é o partido mais anti-imigração que há. Marta Temido, eu gostava de ter visto Marta Temido a demarcar-se do Partido Socialista Dinamarquês. Mas não aconteceu. O mesmo com Sebastião Bugalho e a quantidade de tipos anti-imigração. Portanto, os candidatos acabam, que também dizia, ele é completamente contra a política ruanda da União Europeia, que está em formação. Aliás, o pacto já morreu. O pacto já está a ser contestado por não sei quantos países. Portanto, o pacto das migrações da Europa foi agora aprovado, é aquela coisa que mal nasceu, já morreu, pronto. Está neste momento, não podemos dizer que é um pacto que é contestado desta maneira por aquela carta da semana passada, não me lembro quantos países assinavam, mas era uma data deles.
Mas quer dizer, nós podemos discordar da política dos dinamarqueses, mas nós não queremos sabotar a discussão. Nós não vamos dizer estes socialistas são xenófobos, estes socialistas são racistas, nós não vamos dizer esse tipo de anonimidades, porque não são certamente. E nós queremos participar na discussão, lealmente, à volta de uma mesa de gente que se respeita intelectual e politicamente. Não tentamos cilindrar o nosso interlocutor para que, morto o interlocutor, as ideias acabem por cair como moscas sobre o tampo da mesa, não é verdade?
Pronto, ok. Mas eu, por acaso, gostava de ter visto. Portanto, acabaram por dizer, tanto Marta Temido, disseram o que eles gostavam que fosse, que não vai ser de certeza o que vai acontecer. E, nesse aspecto, o pacto da a conversa, por mim... Nunca, por mim não haverá um muro, por mim não haverá, ok, e qual a influência de Portugal para, aí torna-se a nossa pequenez efetiva de influência na Europa, nota-se, e não serão ter um Presidente do Conselho Europeu, mas, que o vai tornar.
Justamente, porque essa pequenez existe, e não é uma, porque nós somos um país médio na União, nem sequer somos um país
pequeno. Ok, está bem, pequeno. Bélgica é pior.
Mas é porque esse país, não, a Bélgica é, por acaso, é parecida connosco.
Sim, está bem.
Mas é justamente, é por isso que a União está, por isso é que existe o Conselho Europeu, onde existe o princípio da igualdade absoluta dos Estados. Portanto, quer dizer, as instituições estão feitas para ter em conta a expressão demográfica. Também não se pode pedir à Alemanha que faça o favor de, sendo 10 vezes, quase, não chega, maior do que nós, que tenha o mesmo peso que Portugal. Não é possível. Portanto, as instituições estão feitas para se encontrar um equilíbrio. Não é? Por isso é que toda a dimensão federal da Europa procura um equilíbrio entre a expressão política proporcional e de acordo com a demografia de cada país e por outro também a igualdade entre Estados soberanos, de Estados que, em tese, Estados soberanos são todos iguais. Sabemos que a vida não funciona assim. Mas, por exemplo, uma outra coisa agora, se me permitir...
Eu ia introduzir um novo tema, mas é rápido isso ou...
Não, eu queria só dizer uma coisa sobre a Europa também, que é o seguinte. Eu acho extraordinário. Nós vivemos há tão pouco tempo a experiência da dívida soberana e uma experiência histórica. Sim. Quer dizer, os mais novos lembrar-se um pouco. Nós lembramos muito bem do que aquilo foi. A dureza das medidas, a brutalidade das medidas, o custo social das medidas que tivemos que tomar, porque somos um país que tem que se financiar, como os demais, nos mercados externos, e deixámos de inspirar confiança aos mercados dos quais precisamos para financiar. Eu fico absolutamente siderado nestes debates, que sempre que se aborda o problema da governança económica da União, cada um fala-se das suas fixações particulares, mas numa total indiferença em relação à nossa experiência histórica. Nós não podemos voltar a ficar naquela situação, pura e simplesmente. Nós não podemos voltar a ser largamente governados a partir de ditames externos. Nós não podemos voltar a sofrer uma quebra de soberania como aquela que sofremos.
Mas isso tem pouco a ver com a capacidade que um eurodeputado tem para resolver esse problema.
Não, é um debate fundamental, porque os deputados europeus nisso não são diferentes dos outros.
Mas se as coisas mudarem, eu duvido que hoje, aí é um ponto a favor da Europa, que hoje a crise financeira processasse como se processou na época. Ou seja, apesar de tudo, o que se passou com a Covid foi uma janela de esperança.
É verdade.
E mesmo estas regras, que obviamente são contestáveis em muitos pontos...
É verdade, mas é preciso reconhecer que não se pode deixar descontrolar o déficit e a dívida. Não se pode. E não, se pode, não, não podemos pensar que a Europa se vai converter, por causa do Covid, numa nova e revolucionária união de transferências que nos poupará aos tempos que todos nós vivemos. E, portanto, deveria haver um reconhecimento, e as pessoas vão ser capazes de fazer todas as correlações entre a necessidade de contas certas e as implicações que isso tem nas políticas públicas. Não é querer tudo, rigorosamente, para amanhã, em todos os domínios, imediatamente, para resolver todos os problemas nacionais, como se o país não lidasse com a circunstância de dispor de recursos limitados e ter uma economia que, por si só, se revela incapaz de gerar riqueza suscetível de satisfazer todas essas pretensões. Portanto, é um bocadinho de racionalidade, de equilíbrio, e lembrar o que foi e o que pagámos e o que sofremos no momento de descontrolo das nossas contas públicas, por razões que não vêm ao caso e que não vamos agora aqui reabrir, porque seria despropositado, julgo eu.
E quando olhamos para, enfim, as sondagens, já sabemos, valem o que valem, podem ser, enfim, apenas barómetros. Mas quando olhamos para as sondagens que têm saído, já saíram algumas, elas correspondem mais ou menos à ideia ou à leitura que tu fazes da prestação dos vários candidatos, Ana?
Tenho alguma dificuldade em responder essa pergunta, porque já vi que sondagens são difíceis e são diferentes.
Claro.
Perdão pela tosse. Eu tendo a achar que estas eleições vão ser uma segunda volta das legislativas, de facto. Uhum. Acho que as pessoas vão votar independente um bocado dos candidatos. Eu acho que o Sebastião Bugalho pode ir buscar ali alguma parte da juventude que votou Chega, isso já disse aqui. Eu acho que muito PS que se pode ter, quando percebeu que se calhar houve muita gente que votou Livre, por exemplo, em vez de votar PS. Eu conheço montanhas de pessoas que votaram, não sei se a minha sondagem serve para alguma coisa pessoal.
Esse montanhas de pessoas é ótimo.
Pá, é uma má expressão.
Não, okay.
Que votaram Livre, sendo tradicionais eleitores socialistas. Sim. Votavam PS há 20 anos e resolveram votar Livre porque estavam um bocadinho fartos da situação. Eu acho que alguma dessas pessoas poderão voltar ao PS. Hoje o Expresso estava a Marta Temido com uma grande distância relativamente à AD. Não acredito nessa distância. Vou mais pela teoria do empate técnico que a nossa sondagem, embora fosse uma sondagem para legislativas.
Sim, a sondagem do Expresso
dava.
A manchete do Expresso não corresponde exatamente ao conteúdo da sondagem.
Mas há uma diferença ali, uma diferença. Também não vejo essa diferença sentir-se nem em lado nenhum, mas acho que vai haver uma não acho que estas medidas todas do governo sejam eleitoralistas por si só, acho que...
Mas lá que vem em boa altura, vem.
Vem em boa altura, vem, hein? Com certeza, isso vai, nomeadamente, a questão dos professores, aí acho que muitos professores ficaram eleitorado socialista.
Onde é que tu te posicionas na questão dos professores? O governo tentou acelerar este processo por estarmos num período eleitoral e por isso não esperou pela FENPROF e pelo STOP, ou por um acordo com a FENPROF e com o STOP, ou mesmo que tivesse continuado as negociações, não iria haver acordo com a FENPROF?
Eu acho que o governo devia ter esperado um bocadinho pela FENPROF e pelo STOP. Agora, reconheço, embora o ministro se tenha exprimido de uma maneira um bocado agressiva, para quem quer acordos, mas reconheço que seria difícil sempre um acordo com a FENPROF e que este acordo é histórico. E é um acordo absolutamente histórico, não há volta a dar, e o PS podia ter feito este acordo. O PS resolveu incompatibilizar-se com uma classe, já se tinha resolvido no outro governo do José Sócrates com a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, aliás, houve manifestações que nós todos nos lembramos, mas foi lamentável a maneira como o governo PS tratou esta questão, e realmente este ministro conseguiu num mês e meio de funções ter um acordo histórico, que é mesmo histórico. Não há outras palavras.
Sérgio, tu como é que... Vamos começar pelos professores, só para não estarmos a misturar assuntos. Mesma pergunta, o governo devia ter prolongado para tentar um acordo com o STOP e com a FENPROF, ou não adiantaria de nada?
Bem, é difícil responder a isso. O que eu diria é o seguinte, os diferentes grupos socioprofissionais não têm o mesmo poder reivindicativo. E nós estamos aqui sempre a falar do universo público, porque é aquele onde os sindicatos ainda mantêm uma influência muito importante. E o que se está a verificar é que realmente certos grupos, por terem mais poder reivindicativo, conseguem alcançar os seus objetivos. E outros têm menos poder reivindicativo, não alcançam os seus objetivos. E nós ficamos todo este esquema remuneratório no setor público está a ficar um bocadinho desequilibrado, e com imensas situações de injustiça relativa, julgo eu. Que vão incendiar cada vez mais grupos que se sentem excluídos desta súbita, desta nova fase em que nós entramos, em que o governo passou a entender que dispunha de recursos para atender a uma série de reivindicações que já se arrastavam penosamente.
Sim, mas a grande questão, indo ao encontro do que estás a dizer agora, é saber o que é que o governo vai fazer em relação ao resto das carreiras da administração pública.
As pessoas
também estiveram congeladas.
Eu hoje em dia, quer dizer, tenho essa pretensão, não sou um especialista na administração pública, mas que quando se olha para o esquema remuneratório de vários grupos, os magistrados, médicos, professores, os polícias que têm formação superior, os polícias que não têm formação superior. Quer dizer, há aqui uma tensão, já não falando dos próprios titulares dos cargos políticos, quer dizer, tudo isto já está a ficar totalmente
deslaçado
e sem sentido, porque os rendimentos, a política de rendimentos tem várias funções, tem que ser justa, em termos relativos, tem que ser satisfatória, suficiente e digna em termos absolutos, mas também tem que se exprimir um certo critério social sobre a valoração das funções. Eu acho que tudo isso está... E porque nós não conseguimos, enquanto não resolvemos o problema da criação de riqueza...
Não resolvemos o resto.
Não conseguimos resolver, e vamos andar nisto. Mas... E há certos grupos que vão ser premiados em razão da sua capacidade reivindicativa
e
outros vão ser vítimas permanentes.
Como é que tu olhas para
esta... A FENPROF, toda a gente percebe que é uma organização fortemente partidarizada. Os sindicatos têm fortes ligações aos partidos. A FENPROF tem uma correia de transmissão com o PCP, que é muito forte. E toda a gente percebe que grandes decisões não são tomadas sem o
acordo. Como é que tu olhas?
Provavelmente foi isso que exasperou o ministro.
Nós tivemos aqui algumas semanas, pelo menos durante o primeiro mês e qualquer coisa, a debater a ausência de governação. E agora, todas as semanas, temos, no mínimo, uma novidade, quando não são duas ou três.
Sim.
Tu colas isto, esta fã do governo ao período pré-eleitoral ou não?
Não. Eu certamente que...
Esta semana foram o IRS jovem, as medidas para os jovens...
Sim, certamente que existirá uma correlação mínima entre o momento político que se vive pré-eleitoral mas eu acho que o governo está a fazer outra coisa. O governo percebeu que a sua sobrevivência em circunstâncias politicamente muito precárias e correndo o risco de, a qualquer momento, se despoletar uma crise política e termos eleições antecipadas, o antídoto para esta situação e a forma de lidar com ela assenta numa afirmação de uma grande capacidade de iniciativa política, na capacidade de comandar a agenda política e dizer assim ao país: chegámos agora, já resolvemos o problema dos professores, já resolvemos o problema do aeroporto, já resolvemos o problema de não sei o quê. Onde não havia decisões, já há. Onde o impasse prevalecia, está resolvido. Onde havia um conflito sem perspectivas, há soluções. Onde o conflito era generalizado, agora é parcial.
O governo está-se a preparar para umas eleições que ainda não estão marcadas.
Mas o governo está a preparar-se para eleições fazendo a única coisa que pode e fazendo aquilo que deve, que é demonstrar: se tivéssemos condições, nós governávamos. E nós governávamos desta maneira. É isto que o governo está a fazer. É completamente diferente do que andar a lastimar-se e a lamuriar-se, que foi a primeira estratégia ensaiada, não é? Em que os membros do governo apareciam diariamente nos noticiários a gemer pelas coligações negativas e pelas muitas maldades que a oposição lhe fazia. Como se não fosse essa a sua natureza constitucional.
Olha que boa deixa. E a oposição está a fazer o quê, Ana?
Está a fazer o seu papel. Ainda esta sexta-feira.
Mais uma medida aprovada.
Uma boa medida.
Pelo governo da oposição.
O governo da oposição. Não, a oposição está a fazer o que deve. O governo tem maioria absoluta. Portanto, a oposição. É natural que o governo esbraceje cada vez que vê uma medida aprovada por iniciativa do PS, que já tinha sido esta medida.
Mas medidas com impacto orçamental. É a oposição a fazer o seu papel? Estou a perguntar, honestamente.
Eu acho que...
Eu pergunto sempre honestamente.
Eu acho que sim. Não me posso mexer muito. Eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que a oposição está a fazer o seu papel. E depois, obviamente, não é para amanhã, vai ser preciso aprovar um orçamento e depois também vamos ver qual é. A oposição também depois vai ter que dizer se quer essas medidas aprovadas que claro. Aprovou com o impacto orçamental.
Se e o PS não vai pagar uma fatura mais cedo ou mais tarde por ter aqui o Chega a ajudá-lo a aprovar uma série de medidas?
É sim, eu acho que o PS, ainda hoje estava a ouvir o secretário-geral do PS, achei que ele estava a falar bem, que é evidente que o PS não pode deixar de apresentar medidas que são, nomeadamente, constantes no seu programa de governo. E agora, se há outros partidos, nomeadamente o Chega, que a votam, neste caso absteve-se, ok, tudo bem. Agora, acredito que sirva de uma munição, como já serviu, como dizia ali o Sérgio, que andava a choramingar-se o governo todos os dias sobre as coligações negativas, e é verdade, nós assistimos a um mês de choraminganço permanente até finalmente o governo começar a governar, mas eu acho que isto também pode dar o argumento do choraminganço, que deu o argumento a Cavaco Silva, quando medidas deste estilo eram aprovadas pela oposição no governo minoritário de 85-87, e ele usou muitas vezes esse argumento. Portanto, aí Montenegro foi copiar, andou a ler a autobiografia, que lhe deve estar lá apontado.
Leu o livro Na Cabeça de Cavaco Silva, que não existe, mas
ele escreveu. Claro que inventou muita coisa, mas outras coisas são factos absolutamente...
Não. Eu é que peço desculpa, mas o nosso tempo está a voar e eu ainda tenho um tema para ti, que é a tua moção desta semana. Vamos às moções. Não me percas o embalo. A tua moção é de...
A minha moção de censura vai para André Ventura, porque quando confrontado com a frase do cabeça de lista da Alternativa para a Alemanha, que aliás só não saiu de cabeça de lista porque não pode, mas retirou-se da campanha, isto foi ainda antes da Alternativa para a Alemanha ser expulsa do grupo Identidade
e Democracia.
André Ventura, reagindo à polémica, disse que não se revia, que não diria isso, tudo bem, ok, ainda bem que não diz que nem as SS nem todos eram criminosos, e depois acabou por dizer que estava um bocadinho farto deste clima de polémicas em que não se podia dizer quase nada, que ele estava a favor. Eu fiquei, confesso que, comparado com o líder do Chega, o candidato do Chega, quer dizer, apesar de tudo, soube se portar à mesa, soube comer com talheres. Tanger Correia disse que, de facto, as pessoas que faziam parte das SS sabiam bem o que estavam a fazer e não estavam ali na santa ignorância de que não estariam a cometer crimes. Portanto, acho que ele desculpou a AfD. Marine Le Pen, quer dizer, de facto é impressionante, obrigou a AfD, a Alternativa para a Alemanha.
Disse que não se sentava
ao lado dela. Mas, entretanto, a Alternativa para a Alemanha foi expulsa da Identidade e Família. Portanto, agora como isto se vai depois repor, vamos lá ver se ainda
é... Como é que a coisa acaba.
Sobre isto.
Claro,
mas é que,
em
30
segundos.
Não é preciso. As SS eram uma organização de uma espécie de monges soldados que pregavam uma doutrina de racismo biológico. Portanto, se não existiam criminosos nesta organização, quem são os criminosos? Era uma organização absolutamente criminosa. A sua natureza era criminosa. Os factos eram criminosos, a doutrina era criminosa. Tudo aquilo era criminoso e deplorável. Eu realmente não percebo como é que é possível que André Ventura tenha achado aceitável fazer as considerações que fez.
Muito bem. Está feito por hoje. Esta semana não tivemos o João Marques de Almeida, mas eu prometo que ele está de regresso na próxima semana. Na verdade, já devia ter dito isto logo no início, mas não me lembrei. E como parece que o calor e o bom tempo está finalmente de regresso, esta semana fechamos ao som deste Rockefeller Skank, dos Fatboy Slim, que aqui o meu amigo Sérgio Sousa Pinto me recordou há uns dias. Sabem quantos anos é que tem esta música? Já que foste tu que me lembraste disto? 26 anos.
Uau!
Anessa Lopes.
Obrigado.
Nós todos envelhecemos. Cada um se lembra desta música na sua própria época.
Qualquer dia fomos a Carmina Burana.
Qualquer dia, lá chegaremos. Anessa Lopes,
obrigado.
Muito obrigado. Temos encontro marcado na próxima semana. Pronto. Já com o João Marques de Almeida, desejavelmente. Quanto a si, não se esqueça que o Contrapoder está sempre em cnn.portugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha um excelente fim de semana.